Enquete da semana.
João 16:33 está escrito: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí vem a pergunta da enquete: quais as lutas que você tem vivido? Você pode votar mais de uma opção se tiver necessidade. Deixamos aqui 5 opções para os irmãos votarem e participarem da enquete. A primeira opção: as minhas aflições, as minhas lutas têm sido conflitos no lar. E o conflito no lar, são vários motivos do conflito no lar. Mas o primeiro conflito no lar, 40,79% responderam a primeira opção. Problemas físicos e emocionais, saúde, 25,27%. Perda de um ente, 5,05%. Problema financeiro, né? Desemprego, 22,02%. E discriminação, perseguição por ser cristão, 6,86%. Este é o resultado da nossa enquete. Eu quero aproveitar, hoje saiu no jornal A Tribuna, um dos jornais de maiores circulações aqui na Grande Vitória, está estampado na capa, na manchete primeira, 70 divórcios em um dia por causa de traição e falta de dinheiro. 70 divórcios por dia por causa de traição e falta de dinheiro. Eu não vou ler aqui a matéria toda, apenas alguns parágrafos. Casais vão participar de mutirão amanhã, sábado, para pôr fim à união. Traição e falta de dinheiro estão entre os principais motivos. Muito bem, abre aspas. Hoje não é preciso mais ficar um tempo separado ou explicar as razões para o fim da união. Pois é, mesmo assim, o profissional aqui, em destaque, que nós vamos falar o nome dele, ele diz assim: mesmo assim, ele destacou que a maior parte dos casais que chega relata a separação por incompatibilidade de gênios, falta de dinheiro e também de dívidas e traições. Isso tem ocorrido a cada dia. E aí, ali no corpo da matéria, diz assim: hoje é possível se casar pela manhã e se separar à tarde. Hoje, com facilidade do divórcio e por acharem que isso é normal, as pessoas também estão menos tolerantes e não estão muito afim de tentar manter uma união. Tem uma matéria grande, são 2 páginas aqui, não é o tema da enquete, mas está linkado porque a maior parte aqui votou na primeira opção, que é conflitos no lar, e vários problemas levam ao conflito no lar. Mas aqui está o resultado da enquete, Pastor Mário. Conflitos no lar, 40,79. Problemas físicos e emocionais, 25,27. Perda de um ente, 5,05. Problema financeiro, desemprego, 22,02. E discriminação, perseguição por ser cristão, 6,86%. E nós linkamos esse versículo justamente que o Senhor Jesus predisse. Ele: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo teremos muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor não omitiu nada, não é, pastor? Como é que o senhor vê o resultado da pesquisa e uma palavra que daria aos nossos...
O que eu vejo no resultado da pesquisa é o que há de mais normal, né?
Uhum.
Mais normal nesses últimos dias que antecedem não só o arrebatamento da igreja, como também os eventos subsequentes, como a grande tribulação e as demais coisas. Porque no sermão profético, o que foi que Jesus disse, né? Que tudo isso seria princípio das dores, mas o que é que ele disse? Que haveria, olhe bem, na natureza, terremotos, maremotos, né, e toda a sorte do que se vê aí, né, sinais no sol, na lua, nas estrelas, né? Na terra, angústia das nações, Lucas 21, 25, né? Homens desmaiando de terror pelo bramido das ondas, pela perplexidade das coisas. Olha aí, angústia nas nações. E esta angústia, você pode subdividi-la em diversas variantes, né? Conflitos familiares, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Jesus falou da crise na família, sogra contra nora, nora contra sogra, irmão contra irmão, pais contra filhos, né? E se está havendo crise de sogra contra nora, nora contra sogra, aqui está o casamento interligado aqui, marido, mulher. Jesus ainda disse, né, quem não deixar o amor de pai, de mãe, de mulher, de marido por amor a mim. Então você observa que essas coisas seriam muito corriqueiras e se tornariam comuns nos últimos dias. E ele aí disse, né, em Mateus 24, tudo isto é apenas princípio das dores. O que quer dizer isto? Vai piorar. Se tudo isto é princípio das dores, vai piorar. E agora, né, essa reportagem que você acaba de ler, de um de nossos jornais de grande circulação. Então você vai ver que verdadeiramente não teremos como estar isento destas coisas. Cumprindo-se aqui também Eclesiastes 9:2, né? Que tudo sucede a todos, tanto ao crente quanto ao incrédulo, tanto ao fiel quanto ao infiel. Isso quer dizer que ninguém está isento destas situações. Agora, o que temos que fazer é cada vez mais estarmos apegados a Deus, estarmos juntinhos de Deus, próximos a Ele, para que Ele nos dê graça, força e sabedoria para administrar esses problemas. Tanto o incrédulo quanto o crente, ele pode passar por esses problemas de ordem familiar, divórcio, separação, né? E que possa haver reconciliação, mas teremos conflitos na família, né? Problemas de drogas, filhos desobedientes aos pais, né? E todos esses outros tópicos, né? Que foram preenchidos aqui, uns mais e outros menos. Então, na verdade, irmão Samuel, não tem como sair disto. Agora, temos que ter um antídoto para tudo isso. E o antídoto aí é a presença de Deus.
Aleluia.
Em nossas vidas.
Glória a Deus.
Para nos confortar, nos fortalecer e nos orientar, né? Como resolver o problema. Ou há um pensamento que eu acho muito interessante, que eu vou passar aos ouvintes neste momento. Se você tem um problema, num primeiro momento, tente resolvê-lo. Vamos resolver o problema. Mas o problema não teve solução, não tem solução, vem o plano B. Aprenda a conviver com ele. Tem o problema, resolva-o. Não conseguiu, aprenda a conviver com ele. Então eu quero deixar esse pensamento para vocês. Era o caso de Paulo, lembra?
Espinho
ele
na carne.
Ele orou para que Deus tirasse dele o espinho na carne. Como Deus não, como Deus disse que não iria tirá-lo, pelo contrário, né? O espinho permaneceria, mas em compensação Deus daria graça. Para quê? Para suportar o espinho. Então Paulo aprendeu a conviver com aquele espinho. Então é por aí. Então os problemas que estão aí, plano B, plano A, tente resolvê-los. Não conseguindo, plano B, aprenda a conviver com ele. Este é o meu parecer, é a minha opinião, irmão Samuel.
Não, é justamente isso. Isso está apenas fazendo parte do cumprimento da palavra de Deus, dos sinais que aconteceriam na natureza e também, principalmente, sinais dentro dos corações. Porque também Jesus foi enfático quando disse que o pecado ia se multiplicar e, por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos ou de muitos se esfriar. Isso também é um reflexo. Aqui na matéria diz que você pode casar de manhã e divorciar à tarde. As pessoas já casam, não deu certo, separa. Então virou, entendeu, descartável. O casamento agora está banalizado. E também é consequência de uma palavra profética que nós não podemos fugir dela. E nós não podemos também temer. E qual o resultado, qual o antídoto? Permanecer, perseverar, lutar para permanecer na presença de Deus. E o resultado da enquete diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Conflitos no lar, isso remete a muitas coisas. Finanças, traição, incompatibilidade de gêneros, pessoas casam precipitadamente, sem conhecer, pensam uma coisa, tá, paixão, o pastor Mário falou na quarta-feira, com você eu vou morar até debaixo da ponte. Mas depois nem nenhum palácio consegue mais conviver porque não conhecia o camarada antes ou a menina antes, aí começa a dar problema. Então o conflito no lar foi a primeira opção, e agora já avançamos para 41,7%, isso já aumentou. Conflitos no lar, porque é onde você tem mais tempo ali, o convívio com cônjuge, família, enfim, os conflitos é ali onde você mostra a sua cara. Saúde, né? Problema físico, emocional, 25%, perda de um ente também é dolorido. Finanças, que também é uma vertente que leva também problemas na família. Não é? Estão interligados. Então podemos considerar que problema financeiro, fatalmente, a não ser com solteiros. Mas um problema financeiro diz aqui que leva também à separação, ao divórcio e a conflitos. Pessoas, inclusive, estão tão desesperadas e ansiosas por problemas financeiros que perdem até a paz e a comunhão com o Senhor.
Irmão Samuel.
Pois não, pastor?
Casa que não tem pão.
Isto.
Aí é que está. É por isso que eu falei naquele, não, eu vou até para debaixo da ponte. Mas vai para debaixo. Além de ficar debaixo da ponte, fica sem pão em casa. O pão aqui que quem está te falando é justamente o dinheiro. Aí está vendo aí a enquete aí. Casa que não tem pão, meu amado, só tem é confusão.
Não é brinquedo, não. Então, o resultado, o antídoto, o remédio, aqui são problemas, conflitos. O que eu acho mais lindo e maravilhoso de tudo isso é que Jesus disse: tenho dito isto, Ou seja, ele deu ensinamentos para que, apesar de todos os conflitos que passamos e vivemos, para que tenhamos paz nele. Tenhamos paz nele, apesar dos conflitos. Existem conflitos que nós procuramos, são precipitações, decisões equivocadas, precipitadas, mas quando nós nos arrependemos, temos o perdão de Deus, tem consequências, sim, mas quando nós queremos o Senhor, Ele vai nos dar a graça para passar pelas consequências que nós acabamos tendo pelas nossas faltas e precipitações. Por isso que num casamento, tome cuidado, não se precipite, ore, veja tudo direitinho, porque depois nós entendemos pela Bíblia que o casamento é um e é para o resto da vida. Então está aí os conflitos que você esteja vivendo hoje, talvez a perda de um ente, um desemprego e outros que nós não colocamos aqui, talvez uma decepção, uma traição, não seja nem de um cônjuge, a traição de um irmão, de um parente, de um amigo, não é? Possa estar levando você a um grande conflito. Não é? A depressão também está interligada aqui a problemas emocionais. Mas em todas essas coisas, Jesus disse que em mim tenhais paz. Portanto, é possível vencer todos os conflitos quando nós estamos debaixo da graça e debaixo das mãos poderosas e potentes do nosso Deus.